olhos, repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, eu abro hoje o meu coração para receber a tua palavra com vida, com graça, e me dá, Senhor, revelação da tua palavra para que eu possa entendê-la e praticá-la. Amém. Sabe, irmãos, para você entender as coisas de Deus, nenhum homem, naturalmente, intelectualmente, ele entende. Porque as coisas de Deus não são intelectuais, as coisas de Deus são espirituais. E para você entender o que Deus tem para você, você precisa ter um encontro com Ele. Fala: um encontro. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus, depois que elas se encontraram com Ele, elas nunca ficaram da mesma forma. Então, por exemplo, um cego que se encontrava com Jesus, após Jesus passar pela vida dele, o que que acontecia? Ele continuava cego? Não, mudava. A pessoa que era coxa, que ela era um cadeirante, quando ela se encontrava com Jesus, ela ficava do mesmo jeito? Não, passava a andar. Jesus se encontrava com um morto, com um cortejo fúnebre, o morto ficava morto? Não. E aquelas pessoas que tinham problema na alma, tinha um problema com a vida dela, problemas com ela, quando elas se encontravam com Jesus, elas ficavam do mesmo jeito? Não. Isso significa que Jesus tem um poder, e que toda vez que você se encontra com Ele, a sua vida nunca mais fica do mesmo jeito. Não deveria ficar do mesmo jeito. O que vai te trazer uma certeza de que você se encontrou com Jesus é quando você estava andando para cá, você se encontrou com Ele e a sua vida mudou. Isso é a certeza de que você se encontrou com Ele. Que você teve a experiência do novo nascimento. Quantos estão me acompanhando? Isso é o selo, essa experiência que você teve. E quando você não tem essa experiência, você pode falar que você é um simpatizante, que você é um conhecido, mas não uma pessoa que teve uma experiência com Jesus. Porque é essa experiência que vai fazer mudar. É quando você se encontra com Ele. Maria Madalena, segundo as pessoas entendem, era uma prostituta. E ela se encontrou com Jesus. E após ela se encontrar com Jesus, ela deixou de ser prostituta e começou a viver com Ele. Os irmãos estão me acompanhando? É dessa forma. Então, Jesus, Ele não condena ninguém, mas toda vez que você se encontra com Ele, Ele fala assim: ó, vá e não peques mais. Mas não é mais para você pecar, porque a sua vida agora não é mais a mesma. Você se encontrou comigo. Tem um ditado que o pastor Aloysio sempre fala, eu gosto muito, né? Que pau que nasce torto continua torto até o dia que se encontrar com o carpinteiro. O carpinteiro é Jesus. A vida dele não fica mais a mesma. Então Jesus tem esse poder. E você sabe que você aconteceu algo dentro de você. Você fala assim: não, eu me encontrei com Jesus. Você sabe que tem algo que mudou em você. Eu me encontrei com Jesus. Por quê? Se você não tivesse encontrado com Jesus, você nunca vai entender o propósito que Ele tem para você e para mim. Porque o propósito que Ele tem para você e para mim não é você ficar vivendo com a mentalidade que o mundo demonstra para você, apresenta para você. A vontade de Deus para nós não era que nós tivéssemos saído do Éden. Como deu ruim lá no Éden, Ele falou: opa, agora eu preciso consertar agora. Eu preciso ajustar isso. E o que que Deus fez? Obrigado, Edson. E o que que Deus fez para ajustar isso? Ele mandou o Seu Filho. E à medida que as pessoas iam crendo no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, a vida deles ia sendo transformada. E eles começaram a admirar Jesus, a querer se parecer com Jesus. Eu quero ler um texto aqui, que eu gosto muito desse texto. Abra sua Bíblia, peraí, a minha estava aberta aqui, vamos ver se não mudou. Em Atos, capítulo 11, versículo 19. Atos, capítulo 11, versículo 19. Só para você entender o contexto, após a morte de Jesus, os discípulos, todo mundo se dissipou e começou a ver uma perseguição dos judeus em cima dos cristãos. E aí muitos se dispersaram. E aí esse texto diz aqui: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, presta bem atenção, a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, que permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, a igreja de Antioquia, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Você precisa entender o que significa ser um cristão. Um cristão não é aquela pessoa que vai em um lugar. Uma pessoa que entra aqui no prédio da igreja, ela pode ser chamada de cristã? Ela só entrou no prédio, por causa disso ela pode ser chamada de cristã? Uma pessoa que entra numa igreja católica, só por fato dela entrar lá, ela pode se chamar cristã, por exemplo? Não. Por quê? Ela só entrou no prédio. Chegou lá, sentou, assistiu. A questão são as minhas ações que vão determinar se eu sou cristão ou não. São as minhas atitudes. É a minha forma de andar, é a minha forma de falar que vai determinar se eu sou cristão ou não. Por que que as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos lá em Antioquia? Primeiro você precisa saber o que significa a palavra cristão. Cristão significa pequenos cristos. Então aquele povo estava lá em Antioquia, sabia da fama de Jesus, como ele era, o que ele fazia. E aí, quando eles viram os discípulos fazendo as mesmas coisas, eles olharam para os discípulos e falavam assim: ó, aqueles ali são pequenos cristos. Aqueles ali fazem as mesmas obras de Jesus. Aqueles ali admiram a obra de Jesus e querem fazer a sua obra do mesmo jeito. Isso é ser cristão. É ter o desejo de fazer a mesma coisa que Jesus fazia, seguir os passos de Jesus. E qual que é o propósito de Deus para mim e para você? Qual que é o propósito? O que que Deus tem o propósito? A palavra propósito significa plano, intuito, alvo. Qual que é o alvo de Deus para você? O alvo dele para você é fazer você rico? Hein? É fazer você rico? É fazer você ter um casamento feliz? É o alvo de Deus para você? É você ter uma casa? É você ter um carro? É isso que Deus fala assim? Deus fica lá, o Espírito Santo orando por você para você ter um carro? É isso? Você acha? Não. Porque isso aí é consequência. Não é o alvo de Deus. Óbvio que Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Sim ou não, irmãos? Sim. Ele tem o melhor para você. Mas não é o alvo dele. O alvo de Deus é que você seja igual a Jesus, que você faça as mesmas obras que Jesus, que você seja, porque a palavra de Deus diz que quando o homem foi formado, ele foi formado à imagem e semelhança, mas com a queda isso se perdeu, sim ou não? Se perdeu. E como foi perdido, isso precisava ser resgatado. Qual foi o plano de Deus? Eu vou mandar Jesus. Jesus vai andar, vai se fazer, o próprio Deus se fez homem. É mais ou menos como eu me tornasse uma formiga agora. É Deus, para você entender a grandeza, é Deus se tornando um homem. Jesus se esvaziou de todos os seus poderes divinos e se tornou uma pessoa sem poder nenhum. Até o dia, fala, até o dia que ele foi ungido pelo Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo ali nas águas, que Jesus ele se batizou nas águas, para trazer um modelo para nós, naquele momento ele foi batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo mandou ele para o deserto. Lá no deserto ele passou 40 dias, fala 40 dias, nós vamos fazer um jejum de 40 dias também, aleluia irmãos, para conquistar. E aí nesses 40 dias ele ficou fazendo jejum, para você ver, o jejum tem poder, para começar o ministério dele. E aí no último dia quem aparece lá? O diabo. Para fazer o quê? Fazer a tentação, para tirar o objetivo de Jesus, para que Jesus não fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse. Só que Jesus, sabedor do que o diabo ia fazer, e seguindo a orientação do Espírito Santo, o que, que ele fez? Pegou a palavra de Deus e usou a palavra de Deus contra o diabo. E ali ele venceu. A primeira vitória de Jesus sobre o diabo foi usando a palavra. A segunda foi lá na cruz. A vitória completa. Amém? E aí o que, que aconteceu? Jesus, qual foi o papel de Jesus? Ele começou a pregar o reino de Deus. E o que, que é o reino de Deus? É que tem um rei sobre você. Tem um Senhor sobre você. E você precisa entender isso. Que você não é o dono da sua vida. Tem um dono da sua vida agora. É Deus. É Deus que reina sobre todos. E aqueles que o temem, aqueles que entendem que tem um Deus sobre ele, que ele não é para ele fazer o que ele quer, tem o melhor para ele, esses vivem muito melhor que os outros. Então, por exemplo, vocês que são jovens, os jovens aqui, Deus tem casamento para vocês, sim ou não? Sim. Só que tem mulheres que é para você e tem mulheres que não são para você. Tem homens que são para você e tem homens que não são para você. E você precisa saber quem é essa mulher. E você precisa saber quem é esse homem. Para quem você vai perguntar? Está escrito na Bíblia com quem você vai casar? Não. Mas você precisa perguntar. Eu preciso saber. Porque se eu casar errado, vai dar ruim. Deus tem uma mulher para você. Deus tem um homem para você. Mas o homem certo, a mulher certa. Quantos estão me acompanhando aqui? Mas às vezes, você no intuito, fala assim, eu não quero saber qual que é a vontade de Deus. Eu quero saber qual que é a minha vontade. Eu conheci um irmão muito tempo atrás. Um rapaz. Pensa um rapaz de Deus. Pensa um cara, assim, apaixonado pelo Senhor. E ele já era jovem, mas estava ficando, ele estava começando a achar que ele ia ficar para tiazinha, e não estava ficando, tá? Tinha muito tempo ainda para casar, mas tinha além ainda, mas ele achou que, Deus não estava dando a mulher para ele. O que, que ele fez? Ele foi lá, falou, vou no mercado, vou na pista, buscar a minha gata, buscou a menina muito bonita, só que hoje ele está separado dela. As filhas estão com problema, está precisando de psicólogo. Tudo porque houve uma escolha equivocada lá atrás. Homem de Deus, pensa um cara que era apaixonado por Deus, não faltava. Ele não era aqui da minha igreja, ele era de outra igreja. Ele foi um dos canais para eu me converter. Mas hoje a vida dele está destruída. Em matéria de relacionamento e tudo mais. Porque fez uma escolha errada, não quis fazer a vontade do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Não quis esperar aquilo que Deus tinha para ele. Então Deus tem um propósito, Deus tem um plano para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos para você entender qual que é o plano que Deus tem para você. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Você vai passear comigo na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu não coloquei na ordem de propósito. 1 Coríntios, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo está falando para ser imitador dele, assim como ele também é de Cristo. Ou seja, imita Cristo. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus era unigênito, mas agora que ele tem irmãos, ele é o primogênito, é o primeiro. E é para nós seguirmos, para nós sermos iguais a Jesus. Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Você não vai ter dúvida de quem você tem que ser. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Agora abra sua Bíblia em 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 5. Primeira João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Agora vai para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, contemplando, ou seja, admirando, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Último texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui estão todos os textos, tem mais, mas os textos que dizem que eu e você, o alvo de Deus para nós é que nós sejamos iguais a Cristo. E a igreja, ela tem que se moldar a isso, para ela trabalhar isso na vida dos irmãos. Então, como é que nós, como igreja, nós trabalhamos? Nós temos o culto. O culto tem a palavra de Deus. Aí, o que nós fazemos? Na quinta-feira, nós queremos te ouvir, que é a célula. Na quinta-feira, é para você falar, não é para o líder ficar falando. É para você falar. Ele só dá uma pincelada, mas é para você falar. Por quê? Eu liberei algo da palavra de Deus. E esse algo, a palavra tem que vir e fazer uma transformação. Tem que me confrontar em amor, para eu ser transformado, para eu ajustar a minha vida, e a minha vida ser ajustada, para que eu comece a andar conforme Deus quer que eu ande, para eu andar como Cristo. Então, eu estou falando, pregando para você hoje, que você precisa ser igual a Cristo, você tem um alvo que é Cristo, você precisa olhar para Cristo, e admirar Cristo. E fala assim: peraí, eu estou vivendo como Cristo gostaria que eu vivesse? Eu estou fazendo as mesmas coisas que Cristo está fazendo? Os meus alvos que eu tenho para a minha vida, só são alvos terrenos aqui, da terra, ou os meus alvos são eternos? Como Cristo tinha. O que Cristo disse? Disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nesse mesmo texto ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, Porque aqueles que não me conhecem, aqueles que são ímpios, aqueles que não têm eu dentro deles, eles vivem atrás dessas coisas. Não vivam, porque vocês são de outro patamar. Vocês foram mudados de reino. Agora no reino de Deus, você não fica buscando essas coisas. Essas coisas que vêm atrás de você. O carro, a casa, o casamento, eles que vêm atrás de você. Porque você está focando em Cristo. Lembra, enquanto Pedro estava andando sobre as águas, foi enquanto ele estava olhando para Jesus. Agora, quando ele olhou para a situação, ele olhou para como estava, ele afundou. Moral da história: enquanto eu estou olhando para Cristo, eu estou olhando para Ele, estou contemplando Ele, a minha vida vai sendo transformada, eu vou sendo transformado, e eu vou me parecendo com Jesus. Mas quando o meu alvo não está nas coisas de Deus, e sim nas coisas terrenas, nas consequências, aí a minha vida não anda, não cresce, porque eu estou vivendo só o aqui agora, só que o aqui agora vai passar, e eu vou viver eternamente com o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então muitos crentes, apesar de ter o Espírito Santo dentro deles, eles estão apagando o Espírito Santo, porque eles não colocaram o propósito de Deus como alvo na vida deles, eles só colocaram as coisas terrenas. É mais importante ir no shopping do que no culto. É mais importante visitar alguém e estar lá no churrasco do que estar numa célula. Não entenderam nada. Por que eles não entenderam nada? Porque não colocaram, o propósito de Deus ainda não está dentro deles. Eles não entenderam ainda a importância, o que Deus quer fazer na vida deles. Eles estão preocupados com a vida aqui. Vão para o inferno? Não, de forma alguma. Mas eles vão viver aquilo que Deus tem para eles, aqui e lá na eternidade? Não vão. Porque eles estão buscando essas coisas. Porque Deus não quer que você tenha um coração aqui. Fala assim: eu não sou daqui. O meu lugar, o céu, fala assim: o céu é o meu lugar. Tanto que quando você vai partir, você vai para onde? Para o céu. Você vai ficar aqui? Não. Fala assim, você vai morrer, fala para o seu irmão, você vai morrer. Vira para o outro, você fala, você vai morrer. Vai morrer. Mas você não sabe a hora, nem o lugar, nem como. Mas Deus sabe. Mas o que Deus quer trabalhar na sua vida é que você nem não tem o coração fixo aqui. É o coração no céu. E quem são os crentes que sofrem? São aqueles que não colocaram o propósito de Deus na vida deles. Porque eles estão vivendo só o aqui. Fala assim, shh. Eles estão vivendo só o aqui agora. Não estão só olhando para as coisas. Que carro comprar, que casa vou ter, que casamento que eu vou ter. Isso aí todo mundo busca. Mas quando você está com os olhos fixos nisso, você vai ser a pessoa. Paulo diz que se o homem, o cristão, ele acha que a vida dele se resume só isso aqui, ele vai ser o mais infeliz dos homens. Porque não colocou o propósito de Deus no coração dele. Todo crente precisa saber, peraí, o desejo de Deus para mim é que eu seja igual a Cristo. E o que eu tenho que fazer para me tornar igual a Cristo? O que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso orar, eu preciso jejuar. Por quê? Eu preciso ir contra a obra do inferno, que o inferno quer me parar. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar. Eu preciso adorar o Senhor, porque a Ele é o que eu tenho que dar glória. Toda a glória é o Senhor. E aí eu pratico isso. Aonde você aprende isso? Fala assim, na igreja. Aqui você aprende a orar, aqui você aprende a louvar, aqui você aprende a jejuar, aqui você aprende a ofertar, porque Deus não quer que você seja avarento, porque Deus abomina o avarento, aquele que está sempre com o murruga, como o Jonas falou. O cara entra com um sorrisal lá na praia e está inteiro ainda. Para ele e para a família dele, ele paga tudo. Para a igreja, até um livro de R$25, que vai ser o livro do jejum, ele acha ruim. Ou 30. Não entendeu nada ainda. Não é igual a Cristo. Cristo não estava preocupado. Para você ter uma ideia, como Cristo não estava preocupado com o dinheiro, ele colocou um ladrão, que era Judas, para tomar conta da bolsa. Para você ver como Cristo era. Eu não tenho essa manha. mas Cristo tinha. Cristo fazia isso. Eu não consigo, mas Cristo consegue. Falou assim, ele não valorizava. Ele sabia que o cara era ladrão e deixava o cara ainda assim mesmo, para dar a chance para ele ainda. Olha o coração do Senhor. Percebe? Então Deus tem um propósito. Agora, a pergunta é, eu estou ajudando Deus a cumprir esse propósito na minha vida de eu me tornar igual a Cristo? Eu estou sendo um cooperador do Espírito Santo que está dentro de mim, que quer que eu seja transformado para me tornar igual a Cristo? Porque você sabe, você pode ser um cooperador ou um atrapalhador da obra de Deus na sua vida. Não sei se você sabe. O que é um cooperador? Cooperador é aquele que está querendo ajudar. Fala assim, não, eu reconheço que eu preciso mudar. E o que Deus, o que você tem que fazer aqui? O que eu tenho que fazer para ser transformado? Esse é o que quer cooperar. E quem que é o atrapalhador? É aquele que fala assim, toda vez que ele é confrontado, fala alguma coisa que está errada na vida dele, ou alguma coisa, o cara já fica todo estreladinho, ou a menina fica, ai, eu não volto mais para essa igreja. Por quê? Porque ela não quer ser transformada. Ela não entendeu que Deus quer transformar ela, que ela não está igual a Cristo e ela precisa ser trabalhada para ser igual a Cristo. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então esse é o papel da igreja, é ajudar os irmãos a crescerem, é ajudar os irmãos a avançarem para cumprir o propósito de Deus. Então quando eu, por exemplo, vejo algo errado na vida de um irmão, eu procuro procurar ele, falar com ele. E os líderes também fazem isso, os discipuladores também fazem isso. Para que isso? Para justamente ajudar o irmão a falar assim, olha o que você está fazendo errado. Você está fazendo de uma forma errada, isso aqui vai te levar para o mau caminho, não faça isso. Quando esse irmão que eu falei aqui, que teve problema, que era homem de Deus, ele começou a procurar e falou assim, mas você não acha que tem uma mulher, Deus tem uma mulher para você? Mas ele já estava cansado de procurar. Ele desistiu. Ele falou, vou para a pista. Vou lá na boate buscar a minha gata. Deu ruim. Deus tinha uma mulher para ele. Os irmãos estão me acompanhando isso? Porque eu queria ter ouvido isso com 15 anos. Eu. Com 12. Ia impedir que eu fizesse muita besteira na minha vida. Eu queria muito. E eu quero que você entenda que Deus tem um propósito. E que quando você abraça esse propósito de Deus na sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida vai ser vai ter problemas? Vai, Jesus disse, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que significa tem de bom ânimo? Fique feliz, eu venci o mundo. E se você está em Cristo, confia nele, você também vai vencer. Deus quer isso para você. Deus não larga você na chapada e fala assim, você vai se ferrar aí, se vira aí. Não, Ele está sempre com você. Então Deus tem um alvo para mim e para você, que nós sejamos iguais a Ele. Mas a pergunta é, esse alvo eu vou conseguir sozinho? Fala assim, não. Fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, eu preciso de você, irmão. Vira para o outro e fala assim, eu preciso de você, irmão. Mas o mais importante, precisa da igreja. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda que você precisa. Você precisa do poder de Deus. Do poder do Espírito Santo. Sem esse poder, você não vai conseguir vencer as obras do inferno. E esse poder, como é que você alcança esse poder? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Porque o que o vinho é? Você toma, fica alegre, mas depois passa um tempo e vai-se embora, sim ou não? Mas a alegria do Senhor não. Então ele fala para você não se embriagar com as coisas do mundo. Você pode perceber, você acaba de comprar um carro, passa um mês, dois meses, você fala assim, já estou de olho no outro. Você compra uma casa, daqui a pouco, ai, precisa me reformar aqui, sim ou não, mulheres? Essa cozinha aqui precisa dar uma mudada. Ai, esse fogão precisa comprar. Pode ver, nunca está feliz. Nunca. Fala assim, faz parte. é do pacote. Pega ela, Jesus. E ele também, e ele também. É, não é só ela não. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí como é que você se enche do Espírito? Presta atenção. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando nós o louvamos, quando nós o adoramos com músicas e tudo mais, cânticos. Dando sempre, outra coisa, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a quarta coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem pessoa que acha que se encher do Espírito é alguém pôr a mão na cabeça dela e dar umas pirueta, jogar um blazer em cima, dar um soco no estômago, empurrar a pessoa, jogar no chão. Tem gente que acha que se encher do Espírito é isso. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz aqui, isso aqui. Para você se encher do Espírito, você vai louvar, você vai adorar, você vai dar graças. Dar graças a Deus por tudo. Então uma pessoa que ela é ingrata, que ela está sempre reclamando, ela nunca vai ser cheia do Espírito Santo. Ela só tá andando na carne. Não tem como. Por quê? Cristo andava aqui na terra achando ruim das coisas, irmãos? Como é que você acha que Cristo, se Cristo estivesse andando aqui, como é que ia ser? Ele ia estar assim, ó, chutando o cachorro, levantando o dedo para os outros. Como é que você acha que Cristo ia estar andando? Batendo nos outros, arrumando encrenca? Ou Cristo ia estar sorrindo, querendo falar de Deus para as outras pessoas? Apaixonado pelo Senhor. Como é que você acha que Cristo ia andar? Ande do mesmo jeito. Como é que Cristo ia tratar a sua esposa? Trate do mesmo jeito. Como é que Cristo ia tratar o seu esposo? Trate do mesmo jeito. Pratique. Você lê a palavra e você é cheio do Espírito Santo. Você começa a liberar a vida de Deus. E é isso que Deus quer comigo e com você, porque o propósito dele é nos fazer igual a Jesus. Então eu preciso praticar a palavra de Deus. Tiago diz, não seja só ouvinte, mero ouvinte, mas seja operoso praticante da palavra de Deus. Eu tenho que pegar a palavra e trazer para a minha vida. O que eu não estou fazendo da palavra de Deus? E o que eu preciso fazer da palavra de Deus? E pratique. O evangelho é prático. Não é só teoria. É para praticar. E quando eu pratico a palavra de Deus, eu vou me tornando igual a Jesus. Eu vou me parecendo com Deus. A imagem e semelhança. Que é esse o alvo de Deus para você e para mim. Então, irmãos, o que Deus deseja para nós, como igreja, é que nós tenhamos o coração voltado para o Senhor. E as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Que você pare de olhar para que o alvo seu na sua vida são as coisas naturais, e você comece a colocar os alvos espirituais na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Mas quando você coloca só o seu alvo aqui nas coisas aqui naturais, você está buscando as consequências em vez de buscar a causa que vai gerar essas consequências. Em vez de você buscar os frutos ou as bênçãos, busque o abençoador que vai dar as bênçãos para você. Mas o que eu mais vejo é crente buscando só as bênçãos. A vida voltada para as bênçãos e não para o abençoador. E aí Jesus disse, você vai ser ansioso, você vai passar por problemas se você pensar desse jeito. Mas quando você coloca o seu coração no Senhor, você coloca que Ele é o mais importante, todas as outras coisas se tornam. Eu gosto muito do texto que está lá em Filipenses capítulo 3, que Paulo diz que depois que ele conheceu o Senhor, todas as coisas se tornaram lixo para ele. Não tem parâmetro, não tem igual. E isso fez a diferença na vida de Paulo. Paulo era um homem culto, rico, altamente letrado, um cara que hoje estaria, seria na Harvard, na Oxford University, todos esses lugares, ele estaria lá. Só que ele falava que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele conheceu, era lixo perto de estar na presença de Deus. Sabe, Jesus disse, quero chamar a equipe de louvor. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós vamos fazer a nossa ceia, mas eu quero te falar algo. Certa vez Jesus foi até uma casa, e na casa tinham duas irmãs, uma era Marta e a outra era Maria. E Marta estava toda preocupada com os afazeres da casa, estava preocupada com o almoço, a janta, estava preocupado com as coisas diárias. E Maria estava assentada aos pés de Jesus. E Marta estava indignada, porque Maria, em vez de estar ajudando ela, estava fazendo as coisas. Ou seja, preocupada com as coisas desse mundo aqui. E aí, Marta, indignada, foi contestar Jesus, porque todo carnal crente vai ficar indignado e vai ficar contra Deus. E ela foi lá confrontar Jesus. Mestre, o senhor não acha que ela tinha que estar me ajudando, não? Fazendo as mesmas coisas que eu, a justiça própria imperando. Aí Jesus disse o que para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, eu quero que a partir desse jejum, você todos os dias escolha a melhor parte. Todos os dias a partir de hoje, você coloque na sua vida que o seu horário mais importante da sua vida é o horário que você fala com o papai. É o horário que você busca o papai. É o horário que você fala com o papai. Sabe, eu gosto muito de um termo que os americanos, ingleses usam, chamado happy hour. O termo happy hour. Só que eles usam esse termo happy hour para falar que é a hora que você vai para um bar beber. É a happy hour. É a hora que você sai do trabalho e vai beber. Só que o interessante é que esse horário é mais ou menos entre 6 e 7 horas. Que é a hora que a pessoa sai do trabalho, 5 a 7 horas. Só que o interessante, não sei se você percebeu, é que Deus ia se encontrar com o homem na viração do dia, no mesmo horário. No mesmo horário, Adão estava lá com Deus, e Deus ia falar, Deus ia procurar Adão para falar com ele. Só que o diabo mudou isso. A happy hour é a hora que você vai lá, em vez de estar com a sua família, ou estar com o joelho dobrado com Deus, você está lá num bar bebendo, conversando com um amigo, falando um monte de coisa. Só que a happy hour de Deus é a hora que você se encontra com Ele. É a hora que você tem o devocional com Ele. É a hora que você tem a experiência com Ele, o relacionamento com Ele. E isso não tem preço. Isso é o que faz a diferença na minha vida e na sua vida. É o propósito de Deus. É você estar junto com o Senhor. É você estar na presença de Deus. Sabe que a partir desse jejum, a partir de hoje, você valorize as coisas de Deus. Você valorize tudo que é feito para o Senhor. Você, cada culto, cada célula, cada momento que você vai ter com Deus, um momento de leitura, você fala assim: Senhor, o Senhor quer me transformar para que eu seja igual ao Senhor. Porque o Senhor me ama tanto. E o Senhor não me quer vivendo uma vida destruída. O Senhor me quer vivendo uma vida apaixonada pelo Senhor. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? Então eu quero pedir que onde você está, fique de pé.
Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer